quando Jesus curou aquele homem, ele não curou as pernas. Ele transformou quem ele era. Mateus 8,18 diz o seguinte: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que... Mas Jesus lhe respondeu: as aposas têm os seus covis, e as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixe aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Amém? Cure suas cabeças, por favor. Senhor Deus, eu quero entrar na sua presença. Em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer, Senhor, pela grande oportunidade de estar aqui nessa noite. Eu quero lhe agradecer, meu Deus, pela grande oportunidade que é estar em comunhão contigo, Senhor. Ter contato com a tua palavra. Receber um alimento espiritual diretamente de ti. Eu lhe agradeço, meu Deus, muito obrigado pelo privilégio que é conhecer-te, ser salvo, ser filho. Senhor, eu lhe peço em nome de Jesus para que o Senhor prepare o coração de cada um que está aqui. Faça como solo fértil, meu Deus, para que eles possam receber essa palavra como semente no interior, para que essa semente possa tomar raiz, crescer, frutificar e transformar em nome de Jesus. Prepara cada um aqui para um encontro com Jesus Cristo. Prepara cada um aqui para se aprofundar. Por essas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Amém.
Pessoal, quem aqui lembra o exato momento em que você aceitou Jesus? Levanta a mão. Você lembra exatamente qual foi o momento? Lembra? Qual é o teu nome? Hã? Adriane. Adriele. Adriele, você sabe o mesmo tanto sobre o mundo espiritual hoje que você sabia quando você se converteu? Mais ou menos? Mais. Tomara que seja, né? É exatamente isso. A fé, a nossa caminhada com Deus não é algo estático. Ela é um processo que se desenvolve. Ela é realmente uma caminhada. Ela é uma jornada. Uma jornada de fé que se inicia a partir do momento em que você aceita Jesus no seu coração. E a vontade de Deus para a sua vida é que ao longo dessa jornada, ao longo dessa caminhada, conforme você vai ouvindo palavras, lendo a Bíblia, tendo experiências, Deus quer que você se desenvolva. Deus quer que você cresça, que você se aprofunde na comunhão com Ele. Esse processo, esse desenvolvimento, ele é um processo contínuo, né? Ao longo do tempo, nós vamos acumulando experiências, conhecimento. Mas ele também é um processo que acontece em fases. Eu vou te dar um exemplo. Imagina só que você abre o seu congelador, pega ali uma pedra de gelo e coloca numa mesa. Certo? A partir do momento que aquela pedra de gelo saiu do congelador, a temperatura começa a subir. Amém? Então, conforme os minutos vão passando, aquele objeto vai esquentando. É um processo contínuo. Só que algo interessante acontece a partir do ponto que aquelas moléculas chegam, passam da temperatura zero para a temperatura 1. O que acontece? O que acontece com o gelo? Ele derrete. O processo é contínuo, mas existe um ponto crítico, um ponto de mudança de fase. Dessa mesma forma é com a nossa caminhada de fé. É um processo de acumulação de conhecimento, de se aprofundar contínuo. Mas existe um ponto crítico. Um ponto em que você passa de uma fase para outra. Um ponto em que você se transforma. 1 Coríntios 3 diz o seguinte: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, porque ainda não podiam, nem tampouco agora podem. É exatamente esse ponto crítico, esse ponto em que você desmama, esse ponto em que você dá o seu próximo passo na caminhada da fé, que eu quero falar hoje à noite. Quem aqui acredita em coincidência? Quem acredita em acaso? Alguém aqui acha que você está aqui por um acaso? Irmão, posso te garantir que Jesus te trouxe até aqui, neste ponto, no tempo, neste local. Ele tem um encontro marcado com você nessa noite. E a palavra que eu vim te entregar é que Jesus está te chamando para dar o próximo passo na sua caminhada de fé. Jesus está te chamando para se aprofundar nele. Jesus está te chamando para sair da superficialidade, para experimentar a plenitude de viver como servo de Jesus Cristo. Ele deixa isso muito claro. No versículo 18 da palavra que a gente leu, fala o seguinte: Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. Jesus quer que você passe para outra margem hoje à noite. O que havia na outra margem? Comunhão. O que havia na outra margem? O seguir a Jesus Cristo. O que havia na outra margem? O servir a Jesus Cristo. É exatamente isso que Jesus quer fazer com você nesta noite. Ele está te convidando a passar para outra margem. Ele está te convidando a conhecê-lo profundamente. Eu quero fazer mais uma oração antes de eu continuar. Eu quero que você ore comigo e peça para o Senhor limpar o seu coração de tudo que está acontecendo fora deste ambiente. Tudo que talvez aconteceu durante o dia ou qualquer problema que está te preocupando, limpa o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor limpe o coração e a mente de cada um que está aqui. Prepare-os para receber esta palavra. Prepare-os para ter um encontro contigo. Prepare-os para dar o próximo passo na caminhada de fé. Em nome de Jesus, meu Deus, eu lhe peço. Fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Gente, eu quero que vocês levantem a mão. Levanta a mão aqui quem escolheu ser um cristão. Quem escolheu? Tomara todo mundo aqui, né? Quem faz uma escolha todo dia de seguir a Jesus? Cadê as mãos? Amém. Deixa a sua mão levantada. Se você fez essa escolha, porque algo precisava mudar na sua vida. Talvez era um vazio, ou talvez você precisava de algo mais. Talvez você se sentia perdido, você tinha uma dor, uma mágoa. Talvez você estava lidando com algo e estava sem forças para continuar. Foi isso que motivou a sua decisão? Amém? Existe um pensador físico e matemático francês chamado Blaise Pascal. Ele falou algo interessante. Ele falou assim: há um vazio do formato de Deus no coração de cada homem. É exatamente esse vazio, esse sentimento que nos leva até Jesus no primeiro lugar. A gente sente essa falta. A gente busca ela e encontra a Jesus. A gente busca Jesus para extinguir esse vazio, esse sentimento ruim. No começo da sua jornada de fé, você age, de acordo com esse sentimento, você age com o instinto de sobrevivência. Gente, com pouquíssimas exceções, todos que escolhem seguir a Jesus embarcam nessa jornada porque elas querem algo melhor para elas. Você está fazendo uma escolha para o seu próprio bem. A escolha de se converter é uma escolha de autofavorecimento. Eu preciso de algo novo. Eu preciso de uma cura. Eu preciso de força. Eu preciso de transformação. Eu. A escolha tem a ver com Jesus. Mas ela é sobre você. Irmão, enquanto você estiver buscando a Jesus pelo que Ele tem para te dar, você nunca vai conhecê-lo. Enquanto você se relacionar com Jesus apenas pelas bênçãos que Ele pode te proporcionar, e não por Ele mesmo, você nunca vai sair da infantilidade espiritual. Enquanto você continuar buscando o que a igreja pode te proporcionar, enquanto você estiver buscando a Jesus pelos seus próprios propósitos, você nunca vai se aprofundar no seu relacionamento com Ele. As bênçãos não são o propósito, elas são o meio ao propósito maior, que é servir a Jesus. Mas, Deivão, peraí, é errado eu ser abençoado? É errado eu receber bênçãos de Deus? É errado eu receber a abundância do altar? Não, absolutamente não. Jesus quer te abençoar. Ele te abençoa todo dia. A vida é uma bênção, a saúde, a oportunidade de estar aqui, isso é uma bênção. Mas Ele não quer que você louve a bênção. Ele não quer que você busque a bênção. Ele não quer que você glorifique a bênção, que você se relacione com a bênção, que você busque comunhão com a bênção, não! Ele quer que você se relacione com o seu Salvador, Jesus Cristo. Ele quer que você se relacione com a pessoa que sacrificou a sua vida pelos seus pecados. Ele quer que você tenha um relacionamento verdadeiro com o Filho dEle. Existem vários estudos hoje em dia, não sei se vocês sabem, que falam que a oração tem certos efeitos no cérebro. Saiu um estudo que diz que a oração aumenta o fluxo de sangue numa parte do seu cérebro que chama o córtex pré-frontal. Aumenta a dopamina, a serotonina. Quem já ouviu falar sobre isso? Né? E aí tem certos efeitos. Você fica mais feliz, você fica mais focado, você é mais produtivo. Legal. Olha que bênção. Deus arquitetou um universo de tal forma que o ato de orar confere uma bênção no ator. Interessante. Aí sabe o que está acontecendo? O ateu vai lá e começa a orar. Ele não tem fé. Ele não acredita em Deus. Mas apenas pelo ato de orar, talvez ele possa até alcançar esses benefícios. Mas ele nunca vai conhecer a Jesus Cristo. Ele está buscando as bênçãos. Ele está buscando pelos próprios propósitos. Ele nunca vai conhecer a Deus. Enquanto nós buscarmos as bênçãos, as coisas que Jesus pode nos proporcionar pelos nossos propósitos, nós nunca vamos conhecer verdadeiramente o que é servir a Jesus. Enquanto a sua fé te servir e não você servir a tua fé, você nunca vai se aprofundar na tua fé. É isso que Jesus está te chamando para fazer hoje. Mateus 6,33 diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Jesus está te chamando para se relacionar com Ele. Jesus está te chamando para buscar a Ele. Não as bênçãos, não as coisas boas que possam vir do buscar, do se relacionar. As bênçãos vêm para te capacitar para fazer a obra, mas elas não são o propósito. Vocês entendem isso? Muitas vezes a gente vem na igreja porque está ali os nossos amigos, né? A gente vem para encontrar a nossa turma. Tudo bem, a gente vem, ouve a palavra, ora e tal, mas a gente também está buscando um lugar que a gente possa pertencer. Você busca um lugar que possa ser teu. Você busca um ambiente social em que você se encaixe. Você busca um lugar em que você se sinta em casa. Gente, você ter amigos na igreja, isso é uma bênção, isso não é errado. Não é isso que eu estou falando. De fato, para um cristão, um dos maiores prazeres é ser amigo de quem é amigo de Deus. Ter amigos que te influenciam ao melhor. Ter amigos que te influenciam a vir à igreja, a ouvir a palavra, a ter comunhão com Deus. Mas Jesus fala muito claramente no versículo 20. As raposas têm covis e as aves do céu teus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Para você se aprofundar no seu relacionamento com Deus, para você dar o próximo passo na sua jornada de fé, você tem que entender uma coisa. Por mais que aqui você tenha amigos e comunhão, e isso é algo positivo na sua vida, esse ambiente que nós estamos é um lugar físico aqui na Terra. Esse altar que eu estou pisando é um local no plano material. E o lugar de um servo de Jesus Cristo não é nessa Terra. Um servo de Deus não pertence a essa Terra. Um filho de Deus não pertence a esse plano físico. Para você dar o próximo passo na sua jornada de fé, é necessário renunciar o seu lugar aqui na Terra. Isso é um entendimento. Isso é uma compreensão. É o buscar para a eternidade. Porque o seu lugar, o meu lugar, o lugar de todos aqueles que têm fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, é uma eternidade com Jesus Cristo, uma eternidade com Deus. E a partir do momento que a nossa existência nesse plano material se acabar, em um instante, estaremos unidos eternamente com o Senhor e Salvador, com o Deus Criador, com o nosso Pai Celestial. Vocês conhecem a história do paralítico que foi curado no tanque de Betesda? Eu vou dar um trecho dela para vocês. Esse trecho vem de João 5, versículo 5. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Gente, me ajuda aqui um pouquinho. Quando Jesus falou para aquele homem: levanta, toma o teu leito e anda, que parte do homem ele curou? Me ajuda, por favor. Hã? As pernas, eu vi aqui. Alguma outra resposta? Que parte do homem que ele curou? Pode gritar. Coluna. Gente. Jesus, ele não faz obra em partes. Mas muitas vezes a gente esquece disso. A gente fala assim, Jesus, faz o seguinte, ó. Eu estou indo bem, tá? Eu estou indo na igreja, eu estou tranquilo, eu estou até trampando, estou fazendo uma graninha, eu tenho uma namorada, estou para casar, a minha vida está legal. Faz um negócio, eu não quero pesar para o teu lado. Cura só essa dor. E o resto deixa comigo, que eu acho que eu consigo. Tá, beleza. Jesus, cura só a minha vida financeira. E o resto está tudo bem, eu consigo. Jesus, faz o seguinte, cura só o meu relacionamento. Porque é só isso que está me segurando. O resto, eu estou conseguindo. Quando Jesus curou aquele homem, ele não curou as pernas. Ele transformou quem ele era. Foi uma transformação completa. Jesus, gente, Jesus não é médico. Jesus não desceu dos céus para praticar medicina moderna no século I. Quando um médico de hoje em dia cura um paralítico, ele não fez o que Jesus fez. Para receber Jesus, aquele homem foi transformado. Porque Jesus não serve de remendo para roupa velha. Jesus não serve de vinho para odre velho. Para receber Jesus, você precisa ser transformado. Essa é a maior característica de uma pessoa que não tem experiência de se aprofundar, que vive ainda no começo da caminhada. Essa é a maior característica de uma pessoa que vive na superficialidade espiritual. Ela adiciona Jesus. Mais uma parte de quem eu sou. Ah, eu sou estudante, eu vou na academia, eu treino violão, não, eu leio a Bíblia também. Né? Ó, eu trabalho aqui e tal, né? E eu também, às vezes, eu vou na igreja. Jesus, para ela, é um hobby. Jesus, para ela, é um bom hábito. Não. Jesus veio para te transformar. E o próximo passo da sua jornada de fé requer que você seja transformado. Porque Jesus não funciona se você for o seu homem velho. Ele precisa te fazer criatura nova para você recebê-lo. Ele precisa transformar, não é a sua vida financeira, não é o seu relacionamento, é tudo. Ele precisa transformar a sua vida inteira. E essa noite ele está te convidando para viver essa transformação, para que você possa se aprofundar na sua fé, para que você possa parar de ser servido e comece a servir a Jesus, para que você possa experimentar a plenitude de ser servo, filho, herdeiro e co-herdeiro. Pensa só tudo o que aconteceu com você ano passado. Só em um ano. Todas as dores, todas as felicidades, todas as mágoas, todas as vitórias, todas as conversas, todas as manhãs, todos os pensamentos, cada respiração. Quem aqui tem, vamos dizer, menos de 38 anos? Levanta a mão. Aleluia. Você pensou em tudo o que aconteceu ano passado? Você imaginou cada momento? Imagina cada momento da sua vida inteira. Pensa agora comigo. Todos os pensamentos, todas as conversas, todas as vitórias, todas as derrotas. 38 anos. Aquele homem estava deitado na pedra fria. A sua vida inteira. Tudo que aquele homem conhecia era pedra fria. Por 38 vezes, ele viu as águas se mexerem, ele se rastejou em direção ao seu milagre, e alguém desceu antes dele, e ele enxergou aquela pessoa sendo curada e transformada, e tudo que sobrou para ele foi frustração, derrota, paralisia, morte. 38 anos. Jesus não curou as pernas daquele paralítico. Jesus transformou quem ele era. Jesus não curou a coluna daquele paralítico. Jesus transformou o seu ser. O encontro com Jesus não é uma simples cura. O encontro com Jesus é uma transformação. Segunda Coríntios 5, 17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. E tudo se fez. Jesus está te convidando para dar o próximo passo na sua caminhada de fé. Ele quer ter um encontro com você nesta noite. Ele quer te transformar para você parar de ser servido e começar a servir. Para você parar de buscar as bênçãos e começar a ser abençoado para servir a Jesus. Ser abençoado para servir ao propósito. Ser abençoado para servir o seu ministério. Ser abençoado para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Olha para o seu coração agora. E se você quer ter esse encontro com Jesus Cristo, se você quer viver essa transformação, se você quer entrar nesse plano mais alto, se você quer experimentar a plenitude de ser servo de Jesus Cristo, se você quer dar o próximo passo na sua caminhada com Deus, eu te convido a vir aqui na frente. Em espírito de oração, eu te convido a vir até o altar. Porque é no altar que está esse encontro. Porque é no altar que está a tua transformação. Porque é no altar que está o próximo passo, a próxima fase da sua caminhada. Em espírito de oração, eu quero que você invoque a presença de Deus. Eu quero que você peça para Ele te ensinar o que significa servir a Jesus Cristo. Eu quero que você peça para Ele te ensinar o que significa negar o seu lugar aqui na terra, negar o seu ego, as suas vontades, os seus planos, e aceitar a vontade de Jesus Cristo para a sua vida. Negar a vontade que Satanás tem para você, e aceitar a vontade de Jesus Cristo para a sua vida. Se você estiver pronto para dar o próximo passo na sua caminhada, eu leio para você Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, em nome de Jesus. Existem 4 atitudes para te levar para a próxima fase da sua vida espiritual. Existem 4 atitudes para você se amadurecer. A primeira, pare de buscar as bênçãos. Comece a buscar a Jesus. Pare de buscar as coisas que a igreja pode te proporcionar para os seus propósitos. Comece a buscar a Jesus. A segunda atitude, renuncie o seu lugar aqui na terra. Pare de buscar uma causa, um lugar para pertencer. Entenda que você pertence a Jesus, que você pertence ao Salvador, que você pertence ao Criador de tudo, e que Ele tem um plano para a sua vida. Basta aceitar esse plano. A terceira atitude, eis-me aqui, eis-me aqui. Ora isso agora, eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus. Eis-me aqui, meu Deus. eis-me aqui para receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eis-me aqui para viver a tua vontade para a minha vida. Eis-me aqui, eu nego as minhas vontades, eu nego o meu livre-arbítrio, eu quero alinhar a minha vida com a tua, com o teu plano para ela, meu Deus, em nome de Jesus. E esteja em vigilância. Abacuque 2:1 disse: por-me-ei na minha torre de vigilância, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei. Uma vez que você diz, eis-me aqui, vigie, porque oportunidades de servir a Deus estão por todos os lados, em cada momento, porque oportunidades de viver o que Deus tem para a sua vida, oportunidades de servir Jesus, está em cada passo, em cada respiração. Vigie, se disponibilize para a vontade de Jesus Cristo para a sua vida e vigie. E finalmente, a quarta atitude, haja, seja proativo no seu agir. Quando você identificar que aquilo que Deus quer que você faça, quando você identificar uma oportunidade de servir a Jesus Cristo, não se deixe paralisar. Faça, negue a si mesmo, faça, negue o seu lugar aqui na terra, faça, negue o seu propósito, faça, em nome de Jesus, em nome de Jesus.